Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Marcada a data do julgamento de denúncia sobre cartel dos combustíveis em Manaus, MPF pede condenação de homem por transporte ilegal de cassiterita em Roraima. Iniciativa leva cidadania e direitos à pessoa com TEA em Santarém e bairro de São Luís realiza a sexta edição da procissão do Fogaréu.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta terça-feira falando que o governo de Roraima entregou 25 novos leitos no Hospital Geral do Estado. Os leitos são direcionados para pacientes da clínica médica. Os detalhes com Lauane Gonçalves.
O governo de Roraima, por meio da Secretaria de Saúde, entregou nesta segunda-feira 25 novos leitos no HGR, o Hospital Geral de Roraima Rubens de Souza Bento. A estrutura está localizada no Bloco E e será a retaguarda da unidade, sendo voltada para pacientes em tratamento de clínica médica. Com os novos leitos, o HGR passa a ter 456 leitos hospitalares. Com isso, maior capacidade para absorver pacientes das cirurgias eletivas, reduzindo a pressão sobre setores de maior complexidade e permitindo maior rotatividade nos atendimentos. O investimento total foi de R$ 530.021,55, sendo R$ 167.809,45 de recursos próprios do governo de Roraima e R$ 362.212,10 oriundos de emenda parlamentar do deputado Cláudio Cirurgião. Para o secretário de Saúde, Rafael Azevedo, a ampliação representa um avanço estratégico para o HGR, ao garantir leitos de retaguarda essenciais para o pós-operatório de cirurgias eletivas.
Isso aqui viabiliza a gente ser mais rápido, rodar mais rápido nossas cirurgias eletivas que estão com certos problemas de leito de retaguarda. Aqui a gente vai poder fluir muito mais rápido essas cirurgias que hoje estão demorando por falta de leitos de retaguarda. Então hoje aqui a gente recebe esse bloco com 25 leitos exclusivo para essa demanda. Então só temos a agradecer.
A obra readequou um espaço antes subutilizado, transformando-o em 4 enfermarias, sendo 2 masculinas e 2 femininas, e um leito de isolamento, seguindo as normas sanitárias. Além da ampliação física, o espaço recebeu melhorias estruturais completas, incluindo adequações elétricas, climatizadas, novos revestimentos, dentre outros. Para o diretor-geral do HGR, Alisson da Silva, a ampliação fortalece a capacidade da unidade em acompanhar o crescimento da demanda por cirurgias, garantindo melhores condições de assistência aos pacientes.
A criação desses novos leitos vai beneficiar a população, porque com o aumento da quantidade de cirurgia, nós precisamos ampliar também a quantidade de leitos para que esses novos pacientes tivessem uma acomodação mais adequada que beneficiasse a recuperação pós-operatória. Então, essa nova aquisição de leitos vai beneficiar a população no geral, tanto pelo aumento da quantidade de cirurgias, como também na qualidade de assistência que haverá com esses novos leitos que são altamente equipados para o pós-operatório, ter uma recuperação mais rápida.
A entrega dos novos leitos integra um amplo conjunto de investimentos realizados pelo governo de Roraima no HGR, que vem passando por um processo contínuo de modernização, ampliação da capacidade assistencial e qualificação dos serviços ofertados à população. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E mais de 75 mil mulheres receberam apoio da Rede de Proteção no Amazonas. Recentemente, a Secretaria Executiva de Políticas para as Mulheres implantou unidades do SEMIC nos municípios de Tefé, Parintins, Humaitá, Tabatinga, Maués, Itacoatiara, Barcelos, Coari e Tapauá. Saiba mais com Yolanda Mendes.
De 2019 a 2025, a Secretaria Executiva de Políticas para as Mulheres atendeu mais de 74 mil mulheres vítimas de violência no Amazonas. Nesse período, a rede realizou mais de 40 mil encaminhamentos para instituições como a Defensoria Pública, unidades de saúde e centros especializados. A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Jussara Pedroso, explica como funciona a rede de proteção, que reúne equipes multiprofissionais.
Nosso foco é principalmente aumentar o número de atendimento, combater o feminicídio. Quando uma mulher sofre qualquer tipo de violação e ela busca ajuda, na própria delegacia nós temos equipes da Secretaria de Justiça, psicólogos, assistentes sociais, jurídico para fazer esse acolhimento. Ela é acolhida e de lá direcionada para o serviço de saúde, caso ocorra qualquer tipo de violação física, sexual ou outras demais, como financeiras e psicológicas. Então, se for necessário, nós fazemos o acolhimento, até se necessário, de um abrigo provisório ou até mesmo definitivo por um tempo maior, não só dela, como também dos seus filhos.
Recentemente, a Secretaria Executiva de Políticas para as Mulheres implantou unidades do Serviço de Apoio à Mulher, Idoso e Criança em municípios do interior como Tefé, Parintins, Humaitá, Tabatinga, Maués, Itacoatiara, Barcelos, Coari e Tapauá. Yolanda Mendes, Rádio Rio Mar, a informação a serviço da cidadania. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, marcado para o próximo dia 13 de abril o julgamento de denúncia sobre cartel dos combustíveis em Manaus. O processo iniciou em 2019. Bruno Elander traz as informações.
Com 27 denunciados entre postos, distribuidoras e refinaria, uma ação civil pública do Ministério Público do Estado, MPE, e da Defensoria Pública do Estado, DPE, contra a prática de cartel no setor de combustíveis de Manaus, teve julgamento marcado pela 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Amazonas para o próximo dia 13 de abril. A ação é de julho de 2019 e está há mais de 600 dias em tramitação no Tribunal de Justiça. O processo iniciou com mais de 140 páginas de evidências e fundamentação jurídica, após ação conjunta do PROCON Amazonas, do PROCON Manaus, da Defensoria e do Ministério Público. De acordo com o defensor público Carlos Almeida Filho, diversas ações, antes mesmo dessa, de 2019, já denunciavam a prática de cartel na capital do Amazonas.
Essa questão de cartel não é de hoje. Já existe questionamento sobre isso, já tem muito tempo. E já existem ações de diversos órgãos do consumidor, já faz muito tempo, questionando essa situação. Informando que o aumento de preço que se deu naquele momento tinha sido articulado, e a articulação só poderia implicar na existência de cartel.
O defensor público lembra que a ação demorou tanto a tramitar na justiça que ele deixou a defensoria para ser vice-governador entre 2019 e 2022, voltou em 2023 para a defensoria e ainda encontrou o processo parado.
Em 2024, houve uma alegação da vara de que tinha perdido o objeto da ação, porque houve um entendimento errado de que o fato apontado em 2019 já não fazia sentido de ser apurado em 2024. Ao contrário, o que se estava apontando como núcleo central da questão era justamente a existência de cartel, e a declaração disso era fundamental para que se pudesse ter a organização dos padrões de preço que se verificam a posteriori, como inclusive agora.
A ação teve origem após órgãos fiscalizadores constatarem que, apesar de uma redução anunciada pela Petrobras de 14,5% no valor da gasolina nas refinarias em junho de 2019, os postos de combustíveis não repassaram a queda ao consumidor final. A fiscalização ainda identificou aumento e redução nos preços no mesmo dia, o que caracterizou a prática de cartel. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, iniciativa leva cidadania e direitos à pessoa com pé em Santarém.
Ele veio morar entre nós. Jesus nasceu entre os que não têm lugar, entre aqueles a quem foi negado o lugar da acolhida e da hospitalidade. E nas casas, ele curou os doentes e cultivou relações de fraternidade, amizade, comunhão e confiança. A casa é o lugar da família, é o lugar onde Jesus continua desejando entrar e morar entre nós. O amor de Deus é inseparável do amor aos irmãos e é no contexto mais amplo da dimensão social da fé e da missão evangelizadora da Igreja que se entende o problema da moradia.
Ele veio morar entre nós. Campanha da Fraternidade 2026. Saiba mais em campanhas.cnbb.org.br.
Jornal Amazônia é notícia. A informação que transforma.
substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
O Tribunal de Contas da União decidiu manter a suspensão da análise do projeto de concessão da Ferrovia Ferrogrão. A decisão acolhe os argumentos de uma representação formulada pelo Ministério Público Federal em conjunto com organizações da sociedade civil que alertava para graves irregularidades no processo de desestatização, com destaque para a ausência de consulta prévia livre e informada, CPLI, aos povos indígenas afetados pelo empreendimento. A Ferrogrão é um projeto de 976 quilômetros planejado para ligar o polo produtor de Sinop, no Mato Grosso, ao porto de Miritituba, em Itaituba, no Pará. Em despacho do ministro substituto Marcos Benquerer Costa, publicado no último dia 17, o TCU concluiu com base em relatório da sua unidade de auditoria especializada em infraestrutura portuária e ferroviária, Audi Porto Ferrovia, que o projeto carece de maturidade e apresenta elevados riscos institucionais, jurídicos e financeiros. A representação foi enviada ao TCU em 2020 pelo MPF e pelas organizações Instituto Socioambiental ISA, Associação Iaquio do Povo Panará, Associação da Terra Indígena do Xingu, Atix, Instituto Raoni, do Povo Caiapó, e Instituto Cabu, do Povo Caiapó, Mecranoti. O documento denunciava que o governo federal se recusava a realizar a consulta prévia, livre e informada exigida pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, OIT. O traçado da ferrovia tem potencial impacto sobre 48 territórios indígenas. Em subsídios técnicos enviados ao TCU em 2021, o MPF já havia demonstrado que as audiências públicas genéricas não substituem o direito de consulta dos povos tradicionais e que o leilão não deveria ocorrer sem a emissão da licença prévia pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, sob o risco de subdimensionamento dos custos socioambientais. No final de 2025, a Agência Nacional de Transportes Terrestres encaminhou ao TCU uma versão atualizada do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental, versão 2024, solicitando a retomada da análise do projeto. No entanto, a área técnica do tribunal identificou que as mudanças não foram meros ajustes pontuais, mas modificações estruturais no núcleo do projeto. Entre as alterações, a demanda projetada aumentou em 30%. Além disso, os investimentos em bens de capital de caráter socioambiental saltaram drasticamente de R$ 42 bilhões de reais na versão de 2020 para R$ 799 milhões de reais. Houve também a elevação do custo de capital para 13,74% e a inclusão de benefícios fiscais. Alinhado à tese defendida pelo MPF, o TCU destacou que a Ferrogrão é um empreendimento de sensibilidade ambiental não ordinária, por estar inserido integralmente na Amazônia Legal e com impactos diretos em unidades de conservação e terras indígenas. O despacho do ministro ressalta que em projetos desse vulto, a licença prévia não é apenas uma etapa burocrática, mas um marco institucional que atesta a viabilidade do traçado e fixa as condicionantes que comporão os custos reais do contrato. Licitar a obra sem esse marco, segundo o tribunal, transfere incertezas para a fase contratual, o que historicamente resulta em paralisação de obras e pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro. Com informações da Ascom do MPF no Pará. E o Ministério Público Federal pediu condenação de um homem por transporte ilegal de cassiterita em Roraima. A carga de 880 quilos apreendida pela PRF na BR-174 pode gerar pena para o acusado. Jamile Soares traz as informações.
O Ministério Público Federal pediu a condenação de um homem flagrado transportando ilegalmente aproximadamente 880 quilos de cassiterita, que é matéria-prima pertencente à União. A prisão foi feita pela Polícia Rodoviária Federal em outubro de 2022, na BR-174, em Boa Vista, em um trecho conhecido pelo escoamento de minério extraído ilegalmente. A cassiterita estava distribuída em 21 sacos no interior de uma caminhonete. O veículo chamou a atenção dos agentes pelo mau estado de conservação e pelo aparente excesso de peso. Durante a abordagem, o condutor confirmou imediatamente que transportava o minério. A perícia realizada pela Polícia Federal identificou o material como concentrado de cassiterita, com características típicas de produto de garimpagem, e estimou o valor comercial em mais de 62 mil. Segundo o laudo, o minério havia sido extraído de jazida e submetido a processos primários de separação mineral, o que reforça a origem clandestina da carga. Durante a audiência realizada em março de 2026, o réu confessou os fatos. Ele declarou ter recebido o minério de um terceiro, conhecido como Barba, no município de Alto Alegre, e informou que receberia 1,5 mil pelo transporte. A Justiça Federal já havia registrado prisão anterior do acusado pelo mesmo tipo de crime. O MPF destacou que o transporte ilegal de cassiterita alimenta a cadeia econômica do garimpo ilegal na Amazônia, atividade associada a graves impactos ambientais, sociais e sanitários, especialmente sobre populações indígenas em situação de vulnerabilidade. Em 2022, a Corte Interamericana de Direitos Humanos determinou a adoção de medidas provisórias pelo Brasil diante dos riscos provocados pela mineração ilegal em territórios indígenas de Roraima. O caso foi conduzido pelo 2º Ofício da Amazônia Ocidental, unidade especializada no enfrentamento da mineração ilegal nos estados do Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre. Com informações da Assessoria de Comunicação do MPF Roraima, Jamile Soares, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Iniciativa leva a cidadania e direitos à pessoa com transtorno do espectro autista em Santarém. Evento Inclusão por todo o Pará marca o início da programação do Abril Azul, mês internacionalmente dedicado à conscientização sobre o autismo. A reportagem é de Daniela Pantoja.
O programa Inclusão por Todo o Pará chegou ao município de Santarém na manhã desta terça-feira. Articulado pela Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo, CEPA, da Secretaria de Estado de Saúde do Pará, SESPA, a iniciativa leva cidadania e direitos para a população e pessoas com transtorno do espectro autista dos municípios do estado. Esta edição do evento marca o início da programação do Abril Azul, mês internacionalmente dedicado à conscientização sobre o autismo, e durante o evento em Santarém foram realizadas palestras sobre condutas e abordagens com a pessoa com transtorno do espectro autista, orientações, cadastro e entrega de carteira e CIPTEA, que é um documento muito importante para pessoas autistas, como relata Brenda Maradei, coordenadora da CEPA.
Nós estamos indo em dezenas de municípios, levando esse programa de inclusão por todo o Pará, que envolve orientações sobre os serviços de saúde voltados específicos à pessoa com transtorno do espectro autista, palestras e capacitações para profissionais de saúde, para a família que acolhe a pessoa com transtorno do espectro autista. Nós estamos fazendo cadastros da carteira de identificação, que é a CIPTEA, e entregas da CIPTEA. Então, na manhã de hoje, no auditório da UEPA, nós fizemos essas orientações. A OAB de Santarém, Seccional de Santarém, está sendo nossa parceira também. Estiveram lá, fizeram uma palestra de orientação referente aos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista.
Brenda destaca ainda que durante a ação em Santarém foram entregues aproximadamente 80 CIPTEAs.
E nós entregamos aproximadamente 80 carteiras CIPTEAs nessa programação. O nosso público principal são as famílias atípicas, né? A pessoa com transtorno do espectro, o pai, a mãe, o responsável. E foi nesse público, no auditório, que nós podemos compartilhar um pouco da nossa experiência.
Um outro ponto apresentado na programação foi sobre a entrega do Núcleo de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista na TER, Baixo Amazonas, local voltado ao atendimento humanizado de crianças e adolescentes com autismo, com espaços adaptados e equipe multiprofissional. De acordo com Brenda, é a primeira vez na região que será oferecido o serviço gratuito pelo Sistema Único de Saúde, uma preocupação em descentralizar os serviços que são tão necessários para o público.
É a primeira vez aqui na região que a gente tem esse serviço gratuito pelo Sistema Único de Saúde. Então, o governo do estado do Pará, ele traz esse núcleo, é o sétimo no estado inteiro. Então, a gente tem essa campanha desde 2020, quando a Coordenação Estadual da Política para o Autismo foi criada, é que a gente teve a preocupação de descentralizar os serviços. Então, a cada ano, a gente está inaugurando um novo núcleo em algum polo novo. E aí, amanhã vai ser esse que nós vamos estar inaugurando aqui na região do Baixo Amazonas. Ele fica ao lado da Policlínica, no mesmo quarteirão do Hospital Regional do Baixo Amazonas.
Ao longo do mês, o programa do Inclusão por Todo o Pará deve chegar a Marabá, Bragança, Capanema, Paragominas, Portel, Tucuruí, Igarapé-Açu, Igarapé-Miri, Breves, Curuçá, Canaã dos Carajás e Parauapebas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia e Notícia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e outros. Além de poluírem e aumentarem o volume de lixo, também apressam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compra.
Amazônia é notícia. Rádios que conectam a vivência dos territórios.
Representantes de empreendimentos da região oeste do Pará participam de Encontro Nacional do Mais Gestão em Campinas. A programação reúne autoridades, representantes de cooperativas e agricultores familiares de diversas regiões do país. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Representantes de empreendimentos da agricultura familiar da região oeste do Pará participam do Encontro Nacional do Mais Gestão em Campinas, São Paulo. O evento de iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, MDA, iniciou nesta segunda-feira e reúne autoridades, representantes de cooperativas e agricultores familiares de diversas regiões do país e marca o início de uma nova etapa de apoio à gestão e ao fortalecimento das organizações rurais. A Cooperativa dos Produtores da Agricultura Familiar da Comunidade de Boa Esperança, COPBOA, Cooperativa de Pescadores e Produtores Rurais da região do Urucurituba, Várzea de Santarém, Copruvas, e a Cooperativa de Mulheres do Oscar Romero Água Indústria Conduru Frutes, em Uruará, participam do evento pelo projeto Forte Mais Gestão, desenvolvido pelo Instituto Federal do Pará, o IFPA Santarém, em parceria com o MDA. Carmen Andrade, coordenadora-geral do projeto Forte Mais Gestão, IFPA Santarém, destaca a importância da participação dos 13 empreendimentos localizados em regiões territoriais bem específicas, como Planalto, região de Várzea, que é Rio, e Transamazônica, no Encontro Nacional, que visa justamente reconhecer os trabalhos desenvolvidos pelos empreendimentos em seus territórios.
Está aqui nesse encontro nacional com essa diversidade toda e poder trazer o seu José Vianney, representante da Copruvas, que é o território ribeirinho, trazer a dona Shirleide, que vem lá do Uruará, da cooperativa Conduru, uma cooperativa formada só por mulheres, junto com a Cristina, e também trazer o seu Tarcísio, que vem representando aqui a COPBOA, que é lá da comunidade Boa Esperança, que aproximadamente 70% do público são de quilombolas, né? Então essa diversidade toda de saberes, de fazeres, né? Traz uma riqueza muito grande para a gente apresentar nesse encontro e, claro, sair daqui renovados com a possibilidade de que a gente pode, precisa e deve continuar com esse trabalho.
Para José Vianney, da Copruvas, no qual as atividades principais se concentram na pesca e agricultura familiar, participar do evento é também representar as demais cooperativas de comunidades tradicionais da região.
Eu, particularmente, estou apresentando a Copruvas, que é uma cooperativa de povos tradicionais ribeirinhos, que moramos ali, margem esquerda do rio Amazonas, cujas nossas duas principais atividades é a pescaria e a agricultura. Aqui, junto comigo, nós temos outras entidades envolvidas, como cooperativas de outras regiões.
Durante a abertura do Encontro Nacional, foram anunciadas linhas de crédito facilitadas, programas de capacitação e a parceria com instituições de ensino e pesquisa. E é justamente a parceria com as instituições de ensino que faz toda a diferença na execução dos trabalhos desenvolvidos pelas cooperativas e associações. E esse é o reconhecimento que Shirleide Ferreira, da Conduru Frutes, em Uruará, tem com o apoio do projeto Forte Mais Gestão, o IFPA Santarém.
viemos participar desse grande evento de grande riqueza, de informações, de capacitação, disposição de dados e fortalecer também o nosso Instituto, né, Federal do Estado do Pará, que é o IFPA, que tem desenvolvido um belo trabalho conosco, né, de formação, capacitação, que é o propósito do programa, levar conhecimento para que nós possamos melhorar a gestão nas cooperativas, nas associações, nos empoderando daquilo que a gente já sabe fazer, mas com conhecimento e clareza, a gente consegue realizar um trabalho melhor, fazendo um acompanhamento melhor dos nossos cooperados e associados, buscando novas oportunidades de formação do jovem, das mulheres.
O projeto Forte Mais Gestão, IFPA Santarém, é uma iniciativa conduzida no âmbito da Incubadora Tecnológica de Cooperativismo e Empreendimentos Solidários, Intercopes, e tem como objetivo fortalecer associações, cooperativas e empreendimentos da agricultura familiar no oeste do Pará. São assistidos empreendimentos da agricultura familiar localizados em Santarém, Mogi dos Campos, Óbidos, Alenquer, Oriximinar, Rurópolis, Placas e Uruará. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Comunidade Santa Cruz promove a sexta edição da Procissão do Fogaréu nesta terça-feira em São Luís, no Maranhão. Juliviana tem as informações.
A fé cristã toma conta das ruas de São Luís nesta terça-feira com a realização da tradicional Procissão do Fogaréu, promovida pela comunidade Nossa Senhora da Consolação, no bairro Santa Cruz, em São Luís, no Maranhão. A manifestação religiosa, que faz parte da vivência da Semana Santa, é marcada pela emoção, simbolismo e forte expressão cultural. A procissão, que está na sexta edição, é organizada por uma comissão de 10 membros da própria comunidade e integra a programação da paróquia Nossa Senhora da Conceição do Anil. O evento reúne fiéis e curiosos para acompanhar o cortejo, que remonta à prisão de Jesus Cristo com a presença impactante dos farcocos, personagens encapuzados, portando tochas que representam os soldados romanos. A partir das 19 horas, tem início a preparação dos 40 farrecocos, que saem da porta da Igreja Nossa Senhora da Consolação, no Santa Cruz, acompanhados por cantores e pelos tocadores, sendo ritmados pela fanfarra que os acompanha. A caminhada inicia-se com uma oração e segue em cortejo desordenado, em clima de mistério e penitência, rumo à comunidade São José Operário, no bairro Vera Cruz, onde a mesa da última ceia estará aposta. Em seguida, o trajeto avança para a Igreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro Radional, onde os participantes entoam o tradicional cântico em Jerusalém. O destino final da procissão é a Igreja Senhor Bom Jesus, na Divinéia, local que representa o Monte das Oliveiras. No pátio da igreja, ocorre o momento simbólico da prisão de Jesus, encerrando a noite com a homilia conduzida pelo sacerdote. Com informações da Ascom Nossa Senhora da Consolação, Juliviana para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. Vivemos uma época tão cheia de conflitos, notícias falsas, individualismo exacerbado, que se corre o risco de desacreditar em tudo e em todos. Neste contexto sombrio de defesa do bem comum, têm surgido novos atores sociais na Amazônia que levantam a esperança de que nem tudo está perdido. Os movimentos sociais aparecem como sujeitos de enfrentamento político-social pela defesa do bem comum. Há poucas semanas, aconteceu a resistência organizada dos movimentos sociais e movimentos indígenas no entorno do Rio Tapajós, ameaçado este por um decreto presidencial de privatização e uma licença para dragagem do mesmo rio. Submisso às pressões do agronegócio do Mato Grosso, o governo federal estava aceitando tal agressão ao rio e aos moradores do seu entorno, com o tal decreto 2600 de privatização de três rios da Amazônia. A resistência dos movimentos sociais iniciou com a ocupação de um porto graneleiro da multinacional Cargill em Santarém. A organização dos movimentos sociais cresceu, ampliou a solidariedade local, regional e nacional, que depois de 32 dias de ocupação, obrigou o governo federal a desfazer o decreto de privatização dos três rios amazônicos, que são do interesse do agronegócio. Este foi o alerta para outros movimentos sociais que veem seu bem viver ameaçado pela invasão do extrativismo destruidor. Hoje está acontecendo a resistência organizada das mulheres na Volta Grande do Xingu por causa da invasão de uma empresa exploradora de ouro que quer expulsar os trabalhadores da área e cuja exploração de ouro será uma grave destruição ao bem viver do rio e das populações locais. Aquela resistência no rio Xingu já está com 36 dias de ocupação do escritório da FUNAI lá em Altamira, e as mulheres só saem de lá depois que o governo retirar a empresa canadense do seu projeto criminoso de exploração de ouro. Quando o poder público não cumpre sua responsabilidade, o povo unido levanta e exige respeito. Estes e outros movimentos de resistência popular são hoje a esperança de salvação da natureza, do bem viver dos povos tradicionais e talvez a moralização dos políticos nas próximas eleições nacionais. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.422 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Bruno Elander, Lauine Gonçalves, Yolanda Mendes, Jamile Soares e Júlio Viana. Edição da Leusson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite. Música.